630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar sobre o trabalho realizado no Fórum Descentralizado de Santa Felicidade, mais especificamente sobre o programa Santa Felicidade em Ação. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza Adriana Simetti, que é diretora do Fórum. Quero cumprimentar aqui a doutora Adriana. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar esse nosso programa.
E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente, dando a sua opinião ou falando a sua dúvida por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jéssica@amapar.com.br. E, doutora, antes da gente entrar no tema central da nossa entrevista, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o trabalho realizado no Fórum de Santa Felicidade. Quais que são os objetivos desse fórum e que serviços que ele oferece para a população?
Bem, o Fórum de Santa Felicidade, ele nasceu sobre uma ideia de projeto piloto, né, do Tribunal de Justiça, no sentido de aproximar a população, de aproximar o poder judiciário da população do entorno. Então, o Fórum de Santa Felicidade, ele atende vários bairros, não só de Santa Felicidade, mas bairros do entorno de Santa Felicidade, somando 13 bairros. Esses bairros, então, eles são atendidos dentro do Fórum de Santa Felicidade nas competências de vara de família, sucessões, infância e juventude no que se refere a crianças e adolescentes em situação de risco e também os juizados especiais, cíveis e criminais. Então, o principal objetivo é essa aproximação e de se garantir um princípio constitucional do acesso à justiça. E os serviços que oferece, né? Quais são esses serviços? Nós temos, então, dentro dessas competências, o atendimento comum de um fórum, né? Como qualquer fórum que as pessoas conhecem, sabe como funciona, né? Com proposições de ações, com audiências, todo aquele rito normal de um fórum. Além disso, nós temos dentro do Fórum de Santa Felicidade o SEJUSC, que são os Centros de Solução de Conflitos e que foi instituído lá já há mais ou menos 2 anos. E que hoje eles já está bem formatado para a nova realidade do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março, sendo que nós já estamos fazendo as audiências de conciliação, de mediação, nos moldes que o novo Código de Processo Civil pede em relação ao que é o SEJUSC.
E, doutora, a gente tem escutado falar bastante a respeito do SEJUSC nos últimos tempos, mas para os nossos ouvintes que não são da área jurídica, a senhora poderia explicar no que consiste o SEJUSC?
Na verdade, assim, quando a gente fala em SEJUSC, realmente a gente para e fica pensando como entender o que é isso, não só para as pessoas que são da área jurídica, que não são da área jurídica, mas também é uma dúvida para aqueles que são, porque, na verdade, o SEJUSC ele se apresenta, eu posso dizer sem medo de errar, como uma mudança de paradigma, uma mudança de forma de aplicação e de meios de acesso à justiça. Por quê? Porque a população pode chegar ao fórum, mesmo sem ter uma demanda, sem ter um processo, e pedir para que a outra parte seja convidada, né, por exemplo, para se realizar uma tentativa de mediação ou conciliação. Tudo sem se falar em processo, sem se falar em custas, sem se falar em necessidade de pautar audiências dentro daquela sistemática normal, natural. E que o juiz pode, ao final, vir a homologar esse acordo na medida em que ele pode, então, apreciar aquilo que as partes chegaram numa composição. Então, vai muito além do que o trabalho do fórum. O SEJUSC, ele tem, então, tem essa situação da facilitação dessas audiências. Outra vertente do SEJUSC é a questão da cidadania, que lá no Fórum de Santa Felicidade a gente tem dado um enfoque muito grande em relação à forma de atendimento do público que chega, porque nós percebemos que, na verdade, muitas pessoas que batem a porta do fórum não o fazem para ser atendidas no fórum. Elas vão buscando, na verdade, informações. Então, nós criamos dentro do campo de cidadania, né, que é uma das funções do SEJUSC, também um atendimento de qualidade. Então, se a pessoa chega com uma dúvida em relação, por exemplo, a uma questão previdenciária, não é da nossa competência, porque nós somos justiça estadual. E as questões previdenciárias ligadas ao INSS, como é esse meu exemplo, são da competência da Justiça Federal. Então, a gente faz todos os encaminhamentos, todas as orientações, diz aonde a pessoa pode ir, o que ela pode fazer. Veja que dentro do universo do fórum, tão apenas do Fórum de Santa Felicidade, nós temos em média 5 mil pessoas por baixo, posso lhe dizer, sem medo de errar, que circulam durante o mês no fórum.
E, doutora, dentro de todo esse contexto que a gente trouxe para os nossos ouvintes, no que consiste o projeto Santa Felicidade em Ação, que é coordenado pela senhora?
Certo. Esse é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde o nascimento do Fórum de Santa Felicidade. Esse fórum existe desde julho de 2012 e ainda nesse ano de 2012, o CNJ baixou uma resolução que falava sobre a necessidade de que prestações pecuniárias tivessem uma aplicação diversa do que vinha sendo dado pelo Poder Judiciário de um modo geral. Então, nós, no Fórum Novo, nos vimos com uma situação de uma nova perspectiva de como aplicar a prestação pecuniária. E, como eu disse para você, nós temos entre as nossas competências o Juizado Especial Criminal. Né? O que, que trata o Juizado Especial Criminal? Tratam daqueles delitos, né, de menor potencial ofensivo. O que seriam isso? Seriam condutas que são atribuídas na legislação como de natureza criminal, mas onde as partes podem fazer acordo, ou que o próprio Ministério Público pode propor acordo, no caso chamado de transação penal. Então, nessas hipóteses onde a pessoa, por exemplo, se envolve numa briga de vizinhança, perturbação de sossego, ameaça, lesão corporal leve, jogo de azar, esse tipo de delito que está na legislação, o delito ou contravenção que está na legislação como de menor potencial ofensivo, então a pessoa, ela, chegando ao fórum, pode ser oferecida a ela um acordo. E esse acordo pode ser, sim, o pagamento de uma prestação pecuniária. As pessoas conhecem vulgarmente pelo pagamento de cesta básica, né? Mas, na verdade, ele vai muito além do pagamento de cesta básica em função dessa alteração dada pelo CNJ, de que esses valores não podem simplesmente escoarem, né? Não podem simplesmente sumirem através de cestas básicas ou através de destinações que não façam com que esse vulto de verba ela tenha realmente relevância. Então, em função disso, a gente se viu obrigado a criar um projeto que já desse ensejo, então, a essa resolução 125. E foi isso que a gente fez. Daí nós criamos o projeto onde a gente pudesse ir angariando as verbas decorrentes das prestações pecuniárias. Então, lembrando, prestação pecuniária são os acordos que são feitos pelas partes nos processos de natureza criminal de menor potencial ofensivo, onde essas pessoas pagam uma prestação em dinheiro em função do cometimento de um delito. Ou nem precisa haver o reconhecimento do delito, mas para que o processo não tenha seguimento. Né? Então, bem a grosso modo, de uma forma mais simples que eu possa fazer, eu posso dizer, então, que a prestação pecuniária tem essa finalidade. Uma vez que a pessoa, então, fez um acordo com o promotor de justiça ou aceitou uma transação penal, enfim, né? Esse dinheiro, então, segundo esse projeto, ele é destinado para uma conta específica e nessa conta ele vai sendo angariado durante o ano, até se chegar num valor interessante para que a gente possa, através de entidades parceiras, elas apresentam, então, essas entidades são convidadas a participar, através de um edital, da destinação dessas verbas. E como que é feito isso? Para que essas verbas sejam aplicadas da forma mais democrática e mais com maior publicidade possível. Essas verbas, elas são, então... essas entidades, elas se inscrevem, apresentam projetos, e esses projetos são apreciados por uma equipe, por um grupo de pessoas, que tem a ver com o Poder Judiciário, equipe técnica, Ministério Público e outras entidades que nós convidamos. Este ano, por exemplo, nós convidamos o Rotary de Santa Felicidade para participar e auxiliar na escolha dos melhores projetos. Nessa reunião, então, são estudados, nessa reunião de destinação de verbas, que é assim que nós chamamos, são estudados, então, quais são os melhores projetos apresentados por essas entidades, e eles são premiados. E aí essas verbas são destinadas a esse público. Aí lembre, esse dinheiro, então, ele está vindo da onde? Ele está vindo lá da prestação pecuniária que o João... depositou, né, em juízo, em função de um acordo que ele fez com o promotor de justiça, na medida em que ele se envolveu numa situação de briga de vizinhança. Vamos dizer, né, a grosso modo, um modelo para a gente ter aqui. Como que o João fica sabendo que o dinheiro está tendo essa destinação? Isso também é outra coisa que é muito importante nesse projeto. Ele é convidado a participar daí na sequência da solenidade de entrega dessas verbas para as entidades. Então, depois que é escolhido, né, por essa equipe, por esse grupo de pessoas, quais os melhores projetos, é feito um comunicado, ou via telefone, ou edital do próprio fórum, para dar conhecimento aos próprios prestadores pecuniários, né, as pessoas que depositaram dinheiro, para que elas, se quiserem, compareçam, vão até essa audiência pública que a gente faz, para que daí esse dinheiro possa ter destinação. E é muito interessante, porque a gente acha que, de repente, o prestador pode nem, né, se preocupar ou querer saber
com a destinação do dinheiro.
Né? E muito pelo contrário, a gente tem várias situações onde as pessoas comparecem, onde elas querem saber realmente onde está o dinheiro. E é muito interessante, porque isso faz com que a gente veja a importância do projeto, né? Então, aquela pessoa que deposita lá, vamos supor, em função de uma prestação pecuniária, né, de uma pena antecipada ou de um acordo com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, um valor, vamos supor, de R$1.000, ele sabe que aquele R$1.000 vai compor um todo, e desse todo vai se poder fazer projetos muito interessantes para a comunidade do entorno. Então, essa é o principal mote do projeto Santa Felicidade em Ação.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a juíza do Fórum Descentralizado de Santa Felicidade, a doutora Adriana Simetti. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona o projeto Santa Felicidade em Ação. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito do que nós estamos discutindo hoje, participe aqui com a gente por meio dos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora, essas ações realizadas no programa, elas são fundamentadas pela resolução número 154 do CNJ, não é mesmo?
Exatamente.
A senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes do que dispõe essa resolução?
Ela foi editada em 2012, né? Então, essa é aquela resolução que eu falei para você no teu questionamento anterior. E foi editada justamente na mesma época da instalação do Fórum de Santa Felicidade. E ela prevê uma visão diferenciada em relação à distribuição das verbas pecuniárias. Então, até ela... até a edição dessa resolução, havia simplesmente cada juiz, cada promotor, cada fórum fazia a destinação da verba dessas prestações pecuniárias do modo como lhe aprovesse, né? Aqui no Paraná até já havia uma não me recordo se é uma instrução normativa, enfim, um ato legal do próprio Tribunal de Justiça, que dava parâmetros, diretrizes para os juízes de como agir em relação a essas verbas. Mas aí, essa resolução do CNJ, ela acabou vindo de forma mais abrangente e fazendo com que a gente pensasse na aplicação dessas verbas pecuniárias no retorno de forma mais efetiva do que simplesmente a velha ideia das cestas básicas, né? Que foi o que eu já trouxe aqui para você. Porque a ideia é que esse dinheiro, que ele vai assumindo um valor bem interessante, porque você recolhe ele por um ano ou 6 meses, dependendo da situação, E você acaba podendo realizar projetos que têm um cunho social e de melhoria da situação da criminalidade, melhoria da cidadania, muito maior do que simplesmente você distribuir cestas básicas, por exemplo, que era o modo mais corriqueiro da forma de prestação dessas prestações de pecuniárias, né? Uhum. Então, essa resolução, ela traz justamente os parâmetros que fizeram com que a gente pudesse, então, editar o projeto Santa Felicidade em Ação com uma base legal, então, né? Com uma base que nos desse alguma orientação, e que foi dessa resolução, então, que nós tiramos a ideia, a noção de que nós poderíamos fazer esse caixa e, com esse caixa, então, chamar os editais e poder fazer com que as entidades pudessem concorrer de uma forma mais expressiva, com projetos interessantes que nos são apresentados para a destinação desse dinheiro.
Uhum. E, doutora, a senhora poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre que maneira são escolhidos esses projetos que vão ser beneficiados pelo programa? Quais são os critérios para avaliação?
Existem vários critérios. Então, é interessante que, quando a gente fala no projeto Santa Felicidade em Ação, ele é um projeto que nasceu de um outro projeto. Isso que acaba sendo interessante, que se chamava projeto Ação, que se chama Projeto Ação e Reflexão. Esse, ele é destinado para aqueles prestadores de serviço, né? Então, são pessoas que fazem prestação de serviços à comunidade e que, portanto, a gente precisa ter entidades que recebam e recebam com qualidade os prestadores de serviço. Não me adianta ter entidades cadastradas, mas que, quando eu encaminho a pessoa, ela não seja devidamente acolhida nessas entidades para que façam um serviço de acordo com as aptidões dessa pessoa. Então, esse projeto Ação e Reflexão, a gente instituiu ele com a ideia de que as entidades, então, pudessem receber os prestadores de serviço com qualidade. Aí disso, e como há uma certa resistência das entidades em receber prestadores de serviço, um dos requisitos para que essas entidades possam, então, participar da verba pecuniária no projeto Santa Felicidade em Ação, né? Então, são dois projetos, o Ação e Reflexão e o Santa Felicidade em Ação. Ação e Reflexão regulando prestação de serviços à comunidade e o Santa Felicidade em Ação regulando a destinação das verbas oriundas de prestação pecuniária, de prestação em dinheiro. Então, para que a entidade que recebe prestadores de serviço para que a entidade possa receber verbas do Santa Felicidade em Ação, ela necessariamente tem que estar colaborando com o Ação e Reflexão. Uhum. Então, a gente faz aquilo que a gente chama de uma mão dupla, né? Então, a entidade nos auxilia fazendo uma cobrança, fazendo uma fiscalização, um acompanhamento adequado dos prestadores de serviço, e nós a acolhemos para que ela possa fazer parte do edital, né, dos projetos, apresentando um projeto, concorrendo e tendo a possibilidade de receber verbas pecuniárias para aplicação na sua entidade.
E, doutora Adriana, qual que é o caminho para uma entidade inscrever seu projeto? Como que funciona?
Como eu disse no começo, nós temos uma competência delimitada, né, em termos de bairros lá da região de Santa Felicidade. Então, nós temos, e por uma questão até de logística mesmo, né, falta de servidores e tudo mais, a gente tem optado por manter esse projeto Santa Felicidade em Ação, como o próprio nome já diz, dentro da nossa competência de Santa Felicidade. Então, a gente tem optado por pegar entidades, por parceiras, que recebam prestadores de serviço dentro dessa abrangência territorial, que pega vários bairros, pega Santa Felicidade, Orleans, Butiatuvinha, São Brás, enfim, são 12 ou 13 bairros ali do entorno, torno, então, uma população de mais ou menos 200 mil habitantes que nós acolhemos ali no fórum. E que, portanto, essas pessoas, essas entidades localizadas nesse entorno, desde que devidamente cadastradas no fórum, elas então podem apresentar os projetos de acordo com o que a gente baixa nos editais. Então, uhum. O que movimenta daí a entidade a propor o projeto são os editais que nós baixamos de acordo com a nossa análise da quantidade de verba que foi colhida num determinado período de tempo.
Uhum. E, doutora, tem algum tipo de controle por parte do fórum para saber se esse dinheiro oferecido às entidades ele tem sido empregado corretamente?
Nossa, existe um controle que não é só nosso. Então, uhum. Existe um controle do fórum, né? Existe um controle do Ministério Público e existe um controle do Tribunal de Contas. Então, para você ter uma ideia do grau de seriedade que é a destinação e principalmente a fiscalização da concretude dos projetos. Então, isso é bem interessante, assim, essa fiscalização. Como que nós fazemos essa fiscalização? Primeiro, através de liberação de projetos que realmente tenham algum interesse público, alguma uhum. que tenha um maior número de atendimento à comunidade do entorno, né, que seja possível. E a outra situação é, uma vez deferido o projeto e liberado o dinheiro, essas entidades têm determinados prazos, de acordo com os seus projetos, para apresentá-lo, fazer uma solenidade de inauguração desse projeto, se assim o cabe. Ou então, algum evento que indique que aquele projeto, que aquele dinheiro foi aplicado, tornando-o uhum. público, né? Passado isso, na sequência, a equipe técnica do fórum faz visitas constantes às entidades para saber se aquele projeto continua em vigor. Né? Então, eu vou te dar um exemplo, por Sim. exemplo, de um colégio que, dentre os projetos que foram contemplados, uhum. né, desse colégio era um projeto de inclusão digital, e é um colégio que faz aquela abertura aos sábados para atendimento à comunidade também, né, do entorno do colégio, um colégio municipal, e foi muito interessante que daí nós fizemos a entrega, eles reavivaram toda a parte de informática da escola, e esse setor de informática, ele atende não só os alunos, que já seria já de uma grande valia, né, para retirá-los, claro. Né, da criminalidade, dar mais opção de contraturno dentro da escola e tudo. Além disso, ainda esse projeto atendeu também a comunidade com cursos de informática. Então, você vê a importância que você tá dando oportunidades para a comunidade através de um espaço público que é o da escola. Então, e como que a gente sabe se esse projeto tá dando certo? Então, esporadicamente, sem avisar, sem nada, nós vamos à escola, através, no meu caso, através do assistente social, do psicólogo, uhum. e chegamos lá e vamos ver. E, infelizmente, o que a gente encontra é crianças ou a comunidade do entorno efetivamente utilizando esses equipamentos. Então, isso demonstra que o projeto teve sucesso.
Uhum.
E outros projetos que daí tem um outro formato, a fiscalização também se dá de acordo com os formatos desses projetos.
Doutora, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, falando um pouquinho a respeito desses resultados, traçando um panorama geral do projeto, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os resultados obtidos pelo Santa Felicidade em Ação nessas últimas edições?
Nós estamos na terceira edição atualmente, uhum. né? Então, nós começamos lá em 2013, depois de passado 2012, onde nós coletamos verbas. E é interessante, ontem eu fui ver os dados, os números, para poder trazer para vocês, e eu acabei percebendo uma coisa que eu não tinha percebido até então, né? Na primeira edição do projeto, nós liberamos R$30 mil em verbas. Na uhum. segunda edição, nós liberamos R$60 mil em verbas. Na terceira edição, que é essa que está em andamento agora, nós liberamos R$122 mil em verbas. Então, você veja que a gente foi foi dobrando os valores, né? Então, de 30 passou para 60, de 60 passou para 120, e a nossa projeção realmente é de que no ano que vem nós estejamos trabalhando com valores em torno de 200, 300 mil reais. Então, por isso a importância da fiscalização, por isso a importância da transparência, por isso a importância de que os prestadores pecuniários, aquelas pessoas que depositam o dinheiro lá para a gente, saibam concretamente para onde vai esse dinheiro. Outro meio que nós utilizamos para divulgar, que eu acho bem importante que a gente diga isso, é dentro do próprio fórum. Nós utilizamos de espaços de editais, onde a gente mostra via fotografias os projetos já entregues, já em execução. E também nós temos um outro projeto dentro do Fórum de Santa Felicidade, que se chama Sala de Espera Inteligente, que nós deixamos no átrio do fórum, na sala, vamos dizer assim, de acolhida, né, das pessoas Sim. que vêm ao fórum, uma televisão. E nessa televisão nós passamos informações também sobre os projetos. E por que Sala de Espera Inteligente? Porque é um tempo ocioso da pessoa ali esperando, muitas vezes angustiado para entrar numa sala de audiência, mas que aí, com essa passagem de recados, mensagens, né, e conhecimento da estrutura do fórum, faz com que ela utilize inteligentemente um espaço de tempo que poderia ser ocioso. Então, por isso o nome desse outro projeto. Uhum. E aí você vê que dentro do fórum, todos esses projetos, eles se conversam, eles não são projetos isolados. Há necessidade de que haja essa conversa para que se dê essa publicidade, para que se dê essa seriedade, que eu acho que é o principal. Toda vez que você mexe com dinheiro público, seja ele de natureza do Estado, propriamente dito, seja ele da parte que se torna público, né? Há necessidade, sim, dessa total transparência, desse total esclarecimento daquilo que é feito com o dinheiro. E por isso a nossa grande preocupação, toda vez que eu libero uma verba para uma entidade, a minha grande preocupação de que efetivamente esse dinheiro resulte naquele projeto que foi aprovado, né? Uhum. Agora nós estamos, eu liberei esses 122 mil para 5 entidades, se eu não me engano. Deixa até, acho que eu tenho anotado aqui. Não tenho. Mas aqui, na terceira edição foram liberados 4 projetos de 25 mil. Sim. Então, 4 entidades receberam projetos de 25 mil e outras 2 entidades, 2 projetos de 11 mil reais, que somam aí os 122 mil que eu lhe disse. Então, hoje nós temos, participaram 12 instituições concorrendo, 6 foram premiadas, ou seja, não são todas as instituições que concorrem que recebem, são os melhores projetos mesmo. Uhum. E nós tivemos, assim, projetos muito interessantes. Teve um dos que foram premiados, só para vocês terem uma noção de para onde vai esse dinheiro, aquele colégio Luci Requião, que atende crianças pessoas, né, porque eles atendem tanto crianças quanto adultos com problemas graves de motores e psíquicos, eles apresentaram um projeto chamado Controle da Obesidade Infantil e Intervenção Social. Qual que é a ideia deles nesse projeto? Colocar equipamentos de ginástica próprios para que eles possam utilizar dentro do espaço da escola para desenvolvimento de atividade física desses alunos que lá frequentam. Esse foi um projeto que foi considerado relevante, né, pela equipe, e que por isso foi um dos contemplados. Um outro projeto muito interessante, dá tempo ainda de falar?
A gente tem mais um último minutinho, doutora. Infelizmente, nosso tempo está acabando. A gente teria mais coisas para discutir ainda, mas a gente tem mais um minuto, doutora,
para
terminar.
Então, só para fechar, o outro que eu achei muito interessante, que foi premiado e que eu estou curiosa para ver a execução, é do Colégio Raul Wallenberg, lá de Santa Felicidade, também do entorno, onde eles criaram o projeto Comunidade Leitora. Então, com a verba destinada para eles, eles vão implementar a biblioteca da escola com a compra de, se eu não me engano, 500, 200 ou 300 livros, é uma coisa assim bem expressiva. E com a melhoria do espaço da biblioteca, com área de leitura interna e externa muito interessante. Então, e é um colégio que tem turno e contraturno, então, que tem abertura para a comunidade. Então, você percebe a ampliação disso. Esses projetos, por que eles estão vinculados com o juizado criminal, com vara criminal, né? pelo fato de que esses projetos, se bem aplicados, eles retiram a população da possibilidade de estarem ao léu e virem a delinquir. Então, coloca essas pessoas num caminho de pensamento, num caminho de estudo, num caminho que as afasta da violência. Então, acho é o principal foco.
Doutora Adriana, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito
e parabéns
obrigada.
Pelo trabalho.
Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá.
ZYJ